Segunda parte da espiritologia, o ecumenismo. A psicologia não se apega a nenhum mestre, mas utiliza os ensinamentos dos mestres para formar a compreensão e usa o ensinamento do mestre de acordo com o paciente. Não adianta, se você é evangélica, eu vou tocar numa ferida aqui, eu querer ensinar espiritismo. Porque não vai resolver. Pelo contrário, vai criar animosidade. Eu preciso pegar na Bíblia, que tem tudo que está no espiritismo, e trabalhar com você. As suas verdades. Esse caráter ecumênico da espiritologia que nos diz que a espiritologia não agite, não impõe, mas trabalha o que cada um já tem. O ego dele. Como verdade. Porque não precisa agitir. Todos os mestres falaram a mesma coisa. Kira diz assim, ó. O sábio evoluído anda pelo mundo prestando atenção na sua mente para libertar-se das intenções. E aí vem Cristo e diz assim, Deus julga a intenção de cada um. Então, se eu estou na frente de um cristão, eu não vou falar do ensinamento do Kisna, porque senão ele vai pular. Mas vou dizer, olha, está lá na Bíblia. É por isso que o espiritólogo precisa conhecer as doutrinas, saber o que você pensa. O espiritólogo não pode tratar como eu sei, e você tem que me ouvir. Ele, como o Buda diz, o espiritólogo fala de acordo com o que vai ouvir.
Nesse caso, por exemplo, a Bíblia, ela é um objeto de estudo tanto do católico como do evangélico. E eles interpretam diferentes alguns pedaços. Mesmo o espírita aproveita trechos da Bíblia para descrever a existência das reencarnações. Então, existem interpretações diferentes do que foi falado pelo mestre.
Reencarnação é espiritual ou é material?
Reencarnação é material.
Então a espiritologia não se preocupa em ensinar a reencarnação?
Não, estou dando exemplo só para o
Não, eu sei, eu estou entendendo, mas eu estou querendo lhe mostrar que é o que eu já falei com esse moço duas dias no www. Não adianta você querer ensinar o outro. Se você tem na frente um evangélico, não precisa falar de encarnação. Não precisa. Sabe por quê? Porque nós ainda não falou qual é o objetivo, qual a cura, o que é o espírito curado pela espiritologia. Lúcido, perfeito, de aquele que gosta da felicidade que Deus tem prometido. Isso é o resultado do ensinamento de todos os mestres. E reencarnação não entra nisso.
Não, pera, só se finalizar a pergunta. A pergunta era assim. a gente pode dizer que essa interpretação, por exemplo, mesmo o livro dos Espíritos, o senhor fez um estudo em cima do livro dos Espíritos interpretando os trechos.
Certo.
De uma visão espiritualista, né, espiritóloga, vamos dizer. A gente pode dizer que a espiritologia consciência aplicada que a gente está estudando hoje seria uma interpretação vinda por um espírito missionário doutrinário?
Não. Não. Porque tudo que eu aprendi, que eu falei no livro dos Espíritos, não é para ser usado como argumento, mas para ser usado com você como compreensão do que está acontecendo. A diferença é essa. Espiritologia não tem nada a ver com doutrinação. Espiritologia é muito mais psicologia. Deixa eu só complementar. Ela estudou tudo. Como é que é o nome daquele moço lá, o abuso lá que fumava cassino? Parecia um peto velho. Ela, ao conversar com um paciente, ela realiza dentro dela a análise a partir dos ensinamentos desse peto velho, banco velho, né? Mas ela não fala isso para o paciente. É, quando ela vai falar, ela aplica aquilo. Aplica o quê? A vida daqui, ou seja, as verdades daqui. Então é isso. Você, como espiritólogo, vai precisar saber e conhecer essas interpretações. Mas na hora de você agir, você não vai passar essas interpretações, mas vai aplicar, ciência aplicada, ao caso.
Tá, mas tem dois conceitos básicos do espiritualismo, da espiritologia, que é difícil da gente trabalhar.
Qual?
Deus causa primária e o livre-arbítrio.
Deus causa primária. Você, esse é o ensinamento espírita. Agora, a fé em Deus, a entrega a Deus, é o ensinamento universal. Então você não precisa falar em causa primária, mas dizer, tenha fé em Deus, se Ele lhe deu isso, passe por isso. Falar em Deus causa primária, se ele for citar Deus causa primária. Qual é o outro?
Livre-arbítrio.
O livre-arbítrio, de cada um tem o direito de fazer o que quiser. Certo, então se o outro lhe ofendeu, ele tem o direito de lhe ofender. Isso, se você não quiser falar em livre-arbítrio, fale como Cristo falou, não julgue, não condene, não acuse. É a mesma coisa. O problema é que nós precisamos deixar de ser o seguidor das doutrinas investigativas e se formar em professor da lei. Porque a espiritologia é prática. Ela é aplicada. Ao aplicar exatamente isso. Eu ouço falar, conheço e para mim se chama livre-arbítrio. Na hora que eu aplicar, é o direito de cada um fazer o que quiser.
Então, se por acaso o paciente for espírita, pode falar que ele escolheu o livre-arbítrio. Foi exercido antes da encarnação, ele escolheu.
Mas
ele
não é espírita. Mas mesmo ele sendo espírita.
Mas aí é o caso de. Aí você pode trabalhar a doutrina. Mas veja, se é uma coisa que você não pode trabalhar porque não acredita em encarnação.
Mas mesmo o espírita não vê o livre-arbítrio dessa forma.
Sim, ele mas
não
aí.
O livre-arbítrio em ação, né? O tempo todo.
Mas para isso você conhece os, vamos dizer assim, os números do livro do espírito, aí é o tratamento para a doença dele. Qual é a doença dele neste caso?
No caso seria achar que pode controlar, fazer as coisas que faz.
Não, a primeira doença dele neste caso é ser espírita.
Tá certo.
Aí,
se você não destruir o espiritismo, você não vai destruir o controle. Porque o espiritismo é material.
É, mas aí pega um pouco na parte do ecumenismo, né? Que a gente teria que respeitar.
Não, você está sendo ecumênica com ele. Você está sendo ecumênica com ele. Quando você usa o espiritismo e a espiritologia, você já usou duas doutrinas. O espiritismo que ele chama, a espiritologia que você chama.
Mas eu não posso ficar criticando.
Não, não é crítica, é conversa. Ah, mas eu não acredito nisso. Tô achando que você não acredita nisso. Mas mesmo, se você não acredita nisso, é que cada um já vem predestinado, você não pode acreditar em reencarnação, porque é isso que está como objetivo de reencarnação. Então é esse o trabalho, mas aí é o trabalho de alguém que é doente por ser fanático por uma religião, para depois poder trabalhar os outros.
Se a pessoa não é tão doente, pai, é mais fácil procurar alguma coisa dentro da própria religião dele, que quase todos os mestres falam a mesma coisa.
Sim, sim. Meu,
sem
quer ver uma coisa? Fia, procura as notícias livre-arbítrio no livro dos Espíritos. Procura as notícias livre-arbítrio no livro dos Espíritos.
Está
na frente. Só vou lhe dar uma informação. Justiça e livre-arbítrio.
Livre-arbítrio,
387. Justiça e livre-arbítrio. Isso. Está nas leis. Vamos limpar o pai do povo.
Justiça e direitos naturais.
Isso, mas para baixo tem o tema justiça e livre-arbítrio. E a pergunta é assim, cara. Tu nem acha que eu vou dizer. O que podemos entender por justiça? E aí a resposta é: dar ao outro direito de fazer o que quiser. Dá o próximo direito que você quer para você. Então, se você quer ter o direito de não ser magoado, você tem que dar o próximo direito de lhe magoar. Acabou. Você não precisa nem discutir livre-arbítrio. Com o espírita. Se você for falar isso com o evangélico, ele vai dizer. Mas é no livre-herese. No livre-herese. Ficou caro isso. Mas isso é parte prática, nós vai pro deck, vocês estão chorando. Vai ouvir o tudo.
Uma perguntinha.
Pode fazer.
Assim, justamente por essa preocupação ecumênica e...
A preocupação ecumênica é com você.
Isso.
E não a preocupação de ecumenizar os outros.
Claro. Então, aí assim, a gente usa na ONG um outro nome. Mas acadêmico, que é psicosofia. Deve ser psicologia, psicosofia. Você não vai se incomodar, a gente continua usando esse nome ao invés de espiritologia?
Noma não. Vai
usar licença. Noma
não. Noma não.
Tá tudo bem.
Noma não.
É psicologia. Fica muito parecido com o espiritismo. Né? Então, a pessoa que ouve essa palavra vai associar, tem a ver com o espiritismo. Então, a psicologia fica um pouco mais neutro que a acadêmica.
Pode ser, não há problema. O importante é você
fazer o trabalho.
Ser espiritualista. Ser comigo. Ou seja, você não tapava as coisas materiais. Você não se prendeu um choque. E aí veio o terceiro abaixo, que é o universalismo. A espiritologia é universalista. Tá certo isso?
Como é que eu acho que é provável que um evangélico, por exemplo, procure uma casa, mesmo que seja com uma
beija,
uma
igreja? Tem vários
então é bom
que
você
fala,
não colocar mesmo lá no espiritismo, porque isso tem valor, né?
O que quer dizer universalista? O que é ser universalista? Vou melhorar para você, Gandhi. Alguém pode ser universalista?
A gente não pode ser nada, né? Então, deduz que vou ficar
só cantando.
Você sabe definir o que é universalismo? O que é universalista, Gano?
é material, isso que começar a dizer certo.
Ele já tá complicado, ele já tá
complicado. Você vai criticar, né? Eu sei que não tem escapatória, só tô tentando minimizar a porrada.
Olha bem! Se você definiu o universalismo, você individualizou o universal. O caractere de universal da epiletologia é que tudo faz parte do todo. Então tudo existe.